Nós temos estudado sistematicamente a palavra, toda quarta-feira e também aos domingos. Começamos com Tiago, ficamos semanas, meses estudando Tiago verso a verso. E qual é o objetivo disso? Mergulharmos na palavra. Nós acabamos de cantar uma canção cuja letra é linda, é maravilhosa. Salvador, bendito, terno e bom, só em ti confio. A retórica é perfeita, é maravilhosa, a poesia é irretocável, mas a grande pergunta é: a prática está à altura daquilo que acabamos de declarar, não apenas com o que cantamos do Hinário para o Culto Cristão, mas com os demais cânticos dessa noite, com o texto que lemos ainda há pouco, quando do começo da celebração? A nossa vida tem harmonia com as nossas palavras? Nossas ações, nossos sentimentos, nossas intenções, elas estão afinadas com aquilo que nós guardamos como convicção da nossa fé? Uma das coisas mais lindas no estudo de Pedro foi quando chegamos ao momento em que ele disse que temos que estar prontos a qualquer pessoa que nos pergunte qual a razão da nossa fé. E a razão da minha fé é Jesus, mas é o Jesus vivo, é o Jesus Redentor, é o Jesus Soberano, é o Jesus Rei dos Reis, é o Jesus Senhor do meu coração, é o Jesus Rei do Reino. E nós sequer entendemos o que é reino. Dando uma aula poucos dias atrás, um aluno me trouxe um boletim da igreja dele. Lá havia um slogan e havia uma declaração de visão, missão e propósito. E nada naquela declaração de visão, missão e propósito, e nem no slogan da igreja, tinha base bíblica. Ele veio com um sorriso e disse: olha, o irmão está feliz com esse seu testemunho, mas eu preciso dizer para o irmão que isso não é verdade. E ele olhou para mim: mas como, pastor, não é verdade? Nenhuma dessas coisas que estão declaradas na visão, missão e propósito, no slogan da igreja, tem Jesus como argumento, tem Jesus como essência, tem Jesus como fonte. São coisas do dia a dia, são coisas triviais dos relacionamentos superficiais que nós estabelecemos no dia a dia. Você precisa refletir um pouco melhor e cavar um pouco mais para então encontrar na pessoa de Jesus a verdadeira razão da sua fé. A nossa missão emana de Jesus, a nossa visão emana de Jesus. O propósito de ser da nossa vida e da nossa igreja emana de Jesus. O slogan tem que emanar da essência da pessoa de Jesus. E eu tenho dito aqui ao longo dos domingos que nós conhecemos muito pouco nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós o conhecemos na hora da dor, quando pedimos que Ele cure, quando pedimos que Ele conforte, quando pedimos que Ele acalente, na hora do desemprego, quando pedimos um emprego novo. Nós conhecemos o Jesus dos milagres registrados na Bíblia, mas que nós já não vemos com frequência, porque nossa fé é muito pequena. Nós conhecemos um Jesus extremamente filosófico, teórico, subjetivo. Não conhecemos o Jesus que anda conosco, que divide o nosso travesseiro, que enxuga as nossas lágrimas, que traz paz ao nosso coração, que ordena os nossos pensamentos, que direciona a nossa vida na hora de tomada de decisões. Precisamos conhecer um Jesus que é justiça. Não a nossa justiça, mas a justiça do reino. E o que é o reino? O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus não é a denominação religiosa chamada presbiteriana, batista, assembleiana ou qualquer outra. O reino de Deus é o meu coração e o seu coração. Quando Jesus se apresenta aos seus e diz: é chegado a vocês o reino, ele não falava de um estado, ele não falava de um palácio, ele não falava de uma cidade ou de um conglomerado de cidades e estados. Não, ele falava do meu e do seu coração. O reino de Deus é o nosso coração. E nesse reino não há democracia, há teocracia. O exercício do governo divino na pessoa do Rei dos Reis, Jesus. Quando o povo vai à liderança e a liderança vai à presença do Senhor e pede um rei, Jeová argumenta para que aquele povo não entre por esse caminho: vocês não precisam de rei, mas os povos à nossa volta têm reis. E eles tentam argumentar, e a consequência é que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, permite. E aí vem os sofrimentos, vem as tristezas, vem as frustrações. O que ele queria? Ele queria ser rei no coração do seu povo. Se ele fosse o único rei no coração desse povo, nenhum cativeiro seria necessário. Se ele fosse rei no coração desse povo, eles não precisariam rodar 40 anos num deserto, vivendo do maná e depois de muitas queixas das codornizes. Eles teriam tudo o que precisassem, porque o rei estaria preenchendo o trono e o reino no coração. Jesus vem e se apresenta como rei dos reis. E quando os seus discípulos, eu tenho dito isso aqui tantas vezes, quando os discípulos descobrem que o reino que Jesus veio trazer não leva a um trono, mas a uma cruz, cada um sai por um caminho, cada um se desvia. Eles não queriam a cruz, eles queriam o trono, mas o reino que Jesus viera trazer era um reino que, marcado pela cruz, abriria as portas da eternidade para todos aqueles que nele crescem. Nós precisamos conhecer Jesus, o Rei, Jesus o Redentor, Jesus o Supremo, Jesus o Sacerdote Perfeito, Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus o Servo Sofredor. Começamos algumas semanas atrás a estudar Hebreus. Já vencemos o primeiro capítulo, estamos entrando na segunda parte do capítulo 2. Para conhecermos Jesus. Quem é Jesus? Esse Jesus não pode ser apenas alguém de quem eu tenha vagas e distantes informações. Não, eu preciso conhecê-lo de uma maneira tão íntima que eu o perceba ao meu lado em todo o tempo, em toda circunstância. Eu preciso entender os seus sentimentos, os propósitos do seu coração, a fidelidade das suas palavras, a essência do seu amor, a grandeza do seu reino, a simplicidade do caminho que ele nos oferece. Jesus não veio trazer mais uma religião para o mundo. O mundo já estava cheio de religiões. O judaísmo imperava na cabeça das pessoas e elas eram cegas e perdidas. A lei fora deturpada, distorcida, perderam o efeito. O sacrifício se tornou inútil por causa da dureza do coração. Os povos pagãos à volta do povo de Israel, cada um vivia adorando o seu Deus. Mesmo em Israel, quantas vezes eles buscaram outro que não Jeová? E a única coisa que o soberano, o eterno, o Criador, o Redentor de toda a criação, Deus pedia do seu povo, era o coração. Dá-me o teu coração. Jesus fez o mesmo pedido. Dá-me o teu coração. E a gente diz que dá, mas não dá. Diz que entrega, mas não entrega. A gente diz que tem, mas não tem. A gente diz que conhece, mas não conhece. Nosso propósito em Hebreus, queridos, é descortinar a pessoa de Jesus. Nós fizemos, num domingo, uma explanação acerca de tudo aquilo que cerca o livro de Hebreus. E aí entramos no texto propriamente dito e avançamos, chegamos ao capítulo 2, quando vimos o perigo da negligência. Negligenciarmos a palavra que nos tem sido trazida, que foi no passado anunciada pelos profetas, os anjos foram porta-vozes de alguma maneira, mas agora, nesse último tempo, pelo Filho. E a partir do verso de número 5, nós entramos na construção da ideia de um Jesus feito semelhante a seus irmãos e homem perfeito. Nós precisamos começar a desmistificar a pessoa de Jesus, olhando para ele como homem completo, homem na essência da palavra, no mais profundo sentido ou significado da expressão. Aquele que conheceu as nossas misérias, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Olhar para ele como alguém que experimentou todas as nossas dores. Jesus foi traído, abandonado. Jesus sentiu solidão. Jesus sofreu a morte de pessoas que ele amava. Jesus foi questionado. Quanta coisa da nossa experiência, para não dizer tudo, porque tudo sim, Jesus experimentou. Por isso ele se fez Cordeiro Perfeito. E aí, a partir do verso de número 5, começamos a descobrir quatro motivos que o autor aos Hebreus nos apresenta, revelando que a humanidade de Jesus não fizera dele alguém inferior, e nem foi desvantajosa para ele. Jesus esvaziou-se de si mesmo, diz o texto da palavra, e fez-se carne, semelhante aos seus irmãos, habitou entre nós, viveu a realidade da sua humanidade por inteiro, por extenso. Na primeira semana nós caminhamos os versos 5 a 9 quando considerávamos os quatro motivos. Na primeira semana dos quatro motivos. Vimos que a humanidade de Jesus permitiu-lhe readquirir o domínio que o homem havia perdido sobre a criação. O pecado tirou de cada um de nós o domínio sobre a criação. E então o resultado passou a ser a degradação, a destruição de tudo aquilo que Deus criara perfeito, maravilhosamente perfeito. Segundo motivo de que a palavra fala acerca da humanidade de Jesus é de que ela permitiu a ele, Jesus, conduzir muitos filhos à glória do Pai. Versos que vão do 10 ao 13. Primeiro foi do verso 5 ao verso 9, quando ele readquire o domínio que o homem havia perdido. Agora, quando a humanidade dele lhe permite conduzir muitos filhos à glória, os versos são do 10 ao 13. Aí na semana passada consideramos os versos 14 a 16. A humanidade de Jesus permitiu-lhe derrotar Satanás. E então paramos para entender o que significa a palavra derrotar. Ela não significa aniquilar, exterminar, não. No texto bíblico, no original, ela significa desarmar, tornar inoperante a Satanás. Queridos, nós lidamos contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, mas precisamos ter em conta que as armas não estão nas mãos de Satanás. Satanás não tem poder contra nós. A Bíblia declara que ele não tem poder contra nós. Quando Jesus vem e pisa a cabeça da serpente, quando Jesus vem e derrota a morte, derrota o inferno, derrota o pecado, derrota Satanás, ele tira das mãos de Satanás todo o domínio que ele possuía sobre a morte. O domínio dele sobre a morte não era de empurrar-nos para ela. O domínio que ele tinha sobre o pecado não era de fazer-nos pecar, não. Ele aterrorizava-nos com o medo da morte. Essa era a obra de Satanás. E ele ainda tenta fazer isso, mas agora desprovido de qualquer arma. A arma está nas nossas mãos. A palavra de Deus, a santidade de Deus em nós, a justiça que vem do Rei dos Reis, no reino, e ele está ocupando seu lugar. Satanás está vencido e derrotado. Ele está apenas esperando o momento em que será trancafiado no inferno. A palavra diz, e o próprio Jesus afirma isso, o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. E o momento de ele ser lançado no inferno está chegando. Jesus está vindo. Mas é triste pensar na palavra de Jesus quando ele diz que aquele que não crer nele receberá a mesma herança reservada para Satanás e seus anjos. Por causa do pecado, da dureza do coração, muitos serão lançados no inferno. Jesus disse: larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos há que encontram essa porta em grande quantidade e passam por esse caminho. Estreita é a porta, apertado é o caminho que leva ao reino dos céus, poucos são os que passam por esse caminho e cruzam essa porta. Ele mesmo disse: nem todo que me chama de Senhor entrará no reino do céu. Por quê? Porque não conhece, não sabe quem ele é, não tem um relacionamento de vida com ele. Quem tem Jesus é um marido melhor, quem tem Jesus é uma esposa melhor, quem tem Jesus é um pai melhor, quem tem Jesus é um empregado melhor, quem tem Jesus é um filho melhor, quem tem Jesus é um patrão melhor, quem tem Jesus é um motorista melhor, quem tem Jesus é um pagante dos seus impostos honesto. Quem tem Jesus é diferente. Mas eu quero entrar com você no quarto aspecto pelo qual, no quarto motivo pelo qual a humanidade de Jesus não o fez inferior e não foi desvantagem para ele. A humanidade dele, Jesus, permitiu-lhe ser sumo sacerdote solidário com seu povo. E para começar, eu quero pensar com você no que significa essa expressão, sumo sacerdote. Mas para entender a expressão, precisamos firmar os olhos na primeira parte, sumo, e eu fui ao dicionário, e olha o que o dicionário diz: sumo, mais elevado, supremo, máximo, excelso, extraordinário, de grau máximo, maior. Pois é, Jesus é o sumo sacerdote, o mais elevado, o supremo, o maior de todos, excelso, extraordinário. Eu poderia buscar uma série de outros adjetivos que os dicionários qualificam para a palavra ou para o significado da palavra sumo. Jesus é o sacerdote perfeito. Essa figura remonta ao Velho Testamento, quando o povo não tinha permissão de entrar no espaço reservado chamado Santo dos Santos, onde o sacrifício era oferecido e o pecado daqueles que buscavam perdão era perdoado. O sacerdote precisava primeiro se purificar, do seu próprio pecado, depois purificar-se no seu corpo, vestir-se com as vestes sacerdotais, e só depois de todo um tempo de trabalho e de preparação, ele podia entrar no Santo dos Santos e ali oferecer sacrifício para expiação dos pecados do povo. A Bíblia diz que Jesus rasgou o véu do templo, de alto a baixo. Ele abriu o Santo dos Santos. Ele nos deu acesso ao trono da graça, ao trono da justiça, ao trono da glória, ao trono do Rei. Agora não há mais intermediários. Ele nos leva direto ao Pai. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele rasgou o véu do templo. Assim, venha comigo a Hebreus 2, 17 e 18. Hebreus 2, 17 e 18. E aí nós vamos acabar com o capítulo 2. Vamos fechar o capítulo 2. O texto diz: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. O verso 18: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Nós falamos muito sobre anjos, e ainda vamos voltar ao tema no decorrer do estudo de cada capítulo, de cada verso do texto de Hebreus. E nós já vimos acerca dos anjos que eles são espíritos ministradores da vontade do Pai, não são objeto de adoração, não são motivo para ou foco das nossas orações. Ainda fiz menção à figura do anjo da guarda. Eu cresci conhecendo a figura do anjo da guarda. Me foram ensinado a rezar ao meu anjo da guarda. Até que quando eu conheci Jesus, eu descobri quem de verdade é o meu anjo da guarda. Aquele que me guarda, como diz o Salmo 121, aquele que não vacila, que não esquece, que não cochila, que não se distrai, aquele que me protege em todo o tempo. Jesus é meu anjo da guarda. Jesus é o meu companheiro. Jesus permeia meus dias e minhas noites. Jesus. Então não há por que eu clamar ao anjo da guarda. Vou considerá-los como espíritos, sim, com seres espirituais puros, que nunca sofreram. O único que sofreu, ou que está para sofrer de maneira eterna, é Satanás e seus anjos. E eu não quero entrar no mérito da pessoa de Satanás e seus anjos, que só isso daria aí uma série de 10 mensagens para estudarmos a fundo o que a Bíblia fala sobre Satanás, anjo de luz, Lúcifer, significado do nome dele, Lúcifer, anjo de luz, pois é. Mas os anjos nunca sofreram o que eu e você sofremos. Jesus, como diz João, e eu já citei esse texto tantas vezes nesse estudo, Jesus, Verbo de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Os anjos não podem se identificar com as nossas necessidades, porque eles não as conhecem. Eles não sabem o que é perder um filho, eles não sabem o que é enterrar um pai, eles não sabem o que é perder um emprego, eles não sabem o que é dar uma topada e machucar o dedo do pé e sair mancando. Ah, mas Jesus sofreu tudo isso, queridos. A humanidade de Jesus o fez experimentar todas as dores que um ser humano poderia suportar. Eles, os anjos, não se identificam com cada um de nós. Jesus pode, sim, se identificar. Enquanto esteve entre nós, ele se tornou semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, diz o texto que nós lemos. Em todos os aspectos. Jesus experimentou em todos os sentidos a nossa fragilidade, mas sem pecar. Ah, mas ele era Deus. Não, naquele momento ele era homem. Quando ele é tentado, ele não confia na glória da qual ele se esvaziou, ele confia na palavra e na instrução do Pai, e ele se firma na palavra do Pai para resistir à tentação. Se tu és o Cristo, filho de Deus, desce da cruz e não. Ele resistiu à tentação. Ele poderia ter feito isso porque ele estava sofrendo. Que tentação ele suportou naquela hora, queridos? A de descer da cruz. Mas não era assim que tinha que ser. Não era assim. As coisas tinham que acontecer da maneira que o Senhor, o Deus eterno, desejava. Jesus foi um bebê inteiramente dependente de outras pessoas. Quando eu falo isso, queridos, eu me lembro de alguns quadros da Renascença, particularmente, onde Jesus aparece sentado, recém-nascido, sobre o colo de Maria, com uma aura, a coisa da santidade, a sua coroa de santidade, conversando com os animais, abençoando os animais, conversando com os reis. Queridos, aquilo lá é fantasia. Jesus nasceu de Maria. E eu me atrevo a dizer que não foi de cesariana. Não, provavelmente não tinha essa técnica naquela época. Jesus nasceu com um cordão umbilical, cheio de sangue, botando a boca no trombone, porque saiu lá de dentro, um lugarzinho confortável. Mas ele é filho do, ele era fruto do Espírito de Deus, o Espírito de Deus a cobrir, a palavra é verdadeira, mas ele nasceu como qualquer criança. Ele teve fome, ele chorou, ele foi amamentado por Maria. Ele brincou como qualquer criança. Ele deu trabalho como qualquer criança. Ele teve febre, dor de garganta, como qualquer criança. Esse é o Jesus no qual eu creio. Ele foi uma criança que se desenvolveu como qualquer outra. Fico pensando no primeiro dentinho de Jesus. Veja que eu não estou falando do Cristo, eu estou falando de Jesus. Não tem diferença, tem toda a diferença. Cristo é um termo, é uma palavra, é um ofício. O Messias, o prometido, o enviado. Jesus é nome, nome próprio. Jesus coçando a boca, porque o primeiro dentinho ia nascer. Você pensou nele assim? Mas ele foi assim. Ele viveu como eu e você. Ele mordeu Maria várias vezes enquanto amamentava seu bebê. Com certeza disputou brinquedos com seus irmãos. Como toda criança. Como adolescente ele deu trabalho. Vai a família à festa. E de repente no meio daquela gente toda, eles perdem Jesus. Maria e José se perdem de Jesus. E 3 dias se passam em que Jesus não é achado. E encontram Jesus conversando com os doutores da lei. O que eu tenho ouvido de besteira sobre aquele episódio, de bobagem, de heresia sobre aquele episódio, não está escrito. Querido, Jesus não entra no templo para conversar com os doutores ali, né? Para razoar com eles, com a autoridade. Jesus entra para ouvir, Jesus entra para aprender. Jesus era um adolescente. Estima-se que ele tivesse aí entre 10 e 13 anos naquele momento. Imagina a vontade de Maria de dar uma boa surra em Jesus quando achasse. Eu pego esse menino, eu vou achar esse menino, eu pego esse. E encontraram Jesus no templo e trouxeram Jesus para casa. E, querido, não saíram de lá embebecidos por ver a cena de Jesus assentado aos pés dos mestres da lei. Saíram de lá provavelmente com Jesus pela orelha. Vai ficar uma semana sem videogame. Criança, adolescente, queridos, ele foi normal, ser humano, Deus encarnado. Mas lembre-se, o texto diz que ele esvaziou-se da glória divina. Ele abriu mão daquilo que era com o Pai desde a fundação do mundo. Ele tornou-se carne, o texto diz, sujeito às mesmas paixões. Na versão do original, essa ideia de mesmas paixões, as mesmas necessidades. Jesus precisava comer, precisava beber água. Um menino como outro qualquer, um adolescente amadurecendo, um aborrecente que dava trabalho. Haja visto o episódio do templo. Um adulto comprometido com a família. Jesus se tornara, para a sociedade, filho de um carpinteiro. Ainda esses dias alguém me apresentou um vídeo onde um pregador defende na Bíblia que Jesus era rico. Jesus tinha casa na praia. Jesus tinha casa de campo. Jesus tinha vários animais para andar sobre eles. Jesus não precisava de nada. Eu digo para você que a Bíblia não declara nada disso. Ele mesmo disse que não tinha onde reclinar a cabeça para dormir. Ele não tinha nada que fosse seu. Nem o jumentinho que levou para dentro de Jerusalém era dele. Nem o túmulo onde foi enterrado era dele. Nem o tecido que envolvera o corpo de Jesus depois de morto era dele. Ele não tinha nada. Porque o seu reino não é daqui. Ele disse, o meu reino não é daqui. Eu não preciso das coisas daqui, o meu reino é em outro lugar. Esse Jesus foi um adulto comprometido com a sua família, queridos. Tenho certeza, ele ajudou José muitas vezes na marcenaria, ralando duro, enchendo a mão de calos, chegando no final do dia exausto, só o pó para sustentar a família. Ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele sentiu sede, ele sentiu tristeza, ele sentiu tudo que eu e você sentimos. É só olhar João 4, versos 6 a 8, entre outros textos, e você vai entender isso. Jesus soube o que era ser desprezado, rejeitado, alvo de mentiras, de acusações fantasiosas. Tudo que se possa imaginar de ruim, disseram de Jesus, fizeram contra ele. Os mesmos que comeram dos pães e peixes estavam gritando crucifica. Os mesmos que foram agraciados com o milagre de voltar a andar, ou de andar pela primeira vez, de enxergar, e que viram Lázaro sair para fora do túmulo vivo, estavam gritando, tempos depois, crucifica. Estavam na chamada Via Crucis, E eu não gosto muito dessa expressão, porque ela é muito mistificada, mas talvez seja mais oportuna para agora. Estavam à volta, à beira do caminho, xingando Jesus. Pois é, Jesus vem. Vem para o que era seu e os seus não recebem. Ao contrário, eles matam Jesus. E ele experimenta um sofrimento físico e uma morte que ele não merecia. Tudo isso, queridos, toda a sua vida foi parte do seu treinamento para o seu ministério celestial como sumo sacerdote. Enquanto entre nós ele não exerceu esse ofício. Depois que venceu a morte, depois de ressuscitar e voltar para junto do Pai, Jesus assume o seu ofício de sumo sacerdote, o seu ministério celestial de sumo sacerdote. Encontramos um exemplo de sumo sacerdote que não foi fiel e nem misericordioso. Nós falamos de Elias, de Pedro, de Eli. 1 Samuel, capítulo 2, versos 27 a 36. Eu vou dar só a referência para você anotar, se quiser ler em casa depois. Ele foi um sumo sacerdote, se é que podemos chamá-lo dessa forma, que nem sequer a sua família conseguiu levar à presença do Senhor. Nem seus próprios filhos ele fez andar com Deus. Ele chegou a acusar a aflita Ana de estar embriagada. 1 Samuel 1, versos 9 a 18. Um sacerdote medíocre, como tantos outros que Israel possuía, conheceu. E vem Jesus, o sacerdote perfeito, e eles matam. Jesus, o sacerdote misericordioso e fiel. É misericordioso para com as pessoas e fiel para com o Pai. Essa é a essência da ideia. Misericordioso com as pessoas e fiel para com Deus, o seu Pai. Um sumo sacerdote impossível de fracassar em seu ministério, por ser perfeito. Ele podia ter pecado, queridos. Quando botou aquele bando de mercadores à porta do templo para correr, ele podia ter tirado um bom número de dentes, quebrado um bom número de braços, pecado. E ninguém seria capaz de criticá-lo, porque afinal de contas estavam violentando a porta do templo. Ele optou em não fazer dessa forma. Para quê? Para mostrar para mim e para você que nós podemos resistir às nossas fragilidades. Ele disse, vocês podem até irar, mas não pequem. Aí, desses dias, a gente conversava, eu e a Rubenita, e ela se lembrava de uma frase de um professor dela, e a gente começou a razoar sobre aquilo, né? Jesus vem e renova a lei. E a lei dizia, não adulterarás. E Jesus se coloca diante dos seus e diz, vocês viram que foi dito aos antigos, não adulterarás, pois eu digo que qualquer, e em pensamento, no mais remoto pensamento, já adulterou. O pecado não está na prática, o pecado está no desejo, no pensamento, na inclinação da carne. Vocês ouviram que foi dito, não matarás, pois eu digo a vocês, só de sentir raiva, ódio no coração, vocês já pecaram e já mataram, já são, ou já se tornaram réus do juízo divino. Querido, Jesus fez sacrifício, o sacrifício necessário por nossos pecados, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Esse foi o objetivo dele. E aí eu me lembro de Paulo, num texto que fazia parte da minha história na adolescência, reconciliai-vos já com Deus. A essência da pregação de Paulo, reconciliai-vos já com Deus. Ele não precisou fazer sacrifícios por si mesmo, porque ele não tinha pecado. Ele fez sacrifício pelos que eram pecadores. Mas o que acontece quando nós, que nos dizemos salvos, somos tentados a pecar? Ah, foi mais forte do que eu. Ah, eu não resisti. Ah, Satanás me... A minha mãe, eu já disse isso aqui algumas vezes, tinha umas tiradas assim, únicas. E ela dizia, a carne é fraca e o espírito é sem vergonha. Em outras palavras, e olhando para a Bíblia, e sendo bem bíblico, o diabo não tem nada com isso. Ele não faz ninguém pecar. Ele não induz ninguém ao pecado. Adão poderia ter dito a Eva, eu não comerei do fruto que você comeu. Ele era o sacerdote da família. E se ele obedecesse à voz de Jeová, ponto. A serpente teria sido derrotada. Mas ele cedeu. Ninguém colocou o fruto na boca. Ninguém apertou o maxilar para que ele mordesse. Ninguém o obrigou, ele fez voluntariamente, deliberadamente. E essa expressão aparece no texto de Hebreus. O que acontece comigo e com você se nós deliberadamente pecarmos? Queridos, a Bíblia diz que Cristo está pronto a nos ajudar. Pronto a nos ajudar. Quando Ele esteve entre nós, Ele também foi tentado. E Ele foi tentado na limitação humana. Nós estudamos isso essa semana com um grupo lá na faculdade, lá no seminário. 40 dias e 40 noites. Fome e sede. E Satanás o prova exatamente no quê? Apresenta exatamente o quê para ele? Pão e água. Ó, faça, está aqui, pede, transforma. Tá. São 40 dias, 40. E ele disse: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Pai. Ele podia ter feito, que ele está morrendo. Você já ficou 40 dias e 40 noites sem comer e beber? Você não fica uma semana. Tem gente que não fica 2 dias. Conheço gente que não passa 12 horas. Jesus aguentou ao limite do inimaginável da capacidade humana. E não pecou. Ele não se deixou vencer por forma alguma de tentação. Se nós olharmos para o texto de Hebreus 18, há uma palavra ali que eu quero destacar. O termo socorrer. No grego, essa palavra significa literalmente acudir uma criança que chora. Ou então, ajudar quando é necessário. Quando eu e você somos tentados, o que Jesus faz? Ele acode-nos como crianças que estão chorando. Ele ajuda quando é necessária a ajuda dele. E nós podemos resistir, nós podemos superar, nós podemos enfrentar a prova, a tentação, a dor, o medo, o perigo, a espada sobre a cabeça. Qualquer acusação. Porque Jesus está conosco. Nessa hora, ele é sumo sacerdote. Simplesmente sumo sacerdote. Vale lembrar o que nós vimos em Hebreus capítulo 1, verso 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Mas eles não são capazes de nos socorrer, queridos. Eles não são capazes de nos suprir nos momentos em que nós mais precisamos. O que torna alguém firme na hora da perda de uma pessoa amada? Por morte, por traição, por abandono? Jesus. O que nos mantém em pé quando a família nos decepciona? Jesus. Quem é perfeito quando nos confrontamos com as ideologias que se mostram furadas? Sejam elas políticas ou filosóficas, Jesus é que nos sustenta. Quem enxuga as nossas lágrimas quando na madrugada longa e solitária encharcamos o nosso travesseiro? Jesus. Alguns hinos o chamam de um amigo melhor. E ele diz: não há amigo mais próximo. Somente Jesus pode fazer o que for necessário para nos ajudar no sofrimento, para nos ajudar na hora da provação e da tentação. Torna-se interessante, queridos, explicar a diferença entre o ministério de Jesus como sumo sacerdote e o ministério de Jesus como advogado. E eu me prendo a João, capítulo 2, verso 2, ou verso 1 e 2, vamos estender. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Cristo, como nosso sumo sacerdote, pode nos dar graça de modo a nos guardar do pecado quando somos tentados. Se pecarmos, entra em ação a pessoa do advogado. Até então era a pessoa do sumo sacerdote. Agora entra em ação, quando pecamos, a pessoa do advogado. Ele nos representa diante do trono de Deus. E nos leva ao perdão do pecado confessado. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esses dois ministérios fazem parte da obra atual de Jesus à direita de Deus. Ele é aquele que intercede por nós. E é esse o ministério que garante a nossa salvação. Hebreus 7:25. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dEle se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Esse é Jesus. Quando Ele se faz homem, não se torna inferior por ser homem. Texto bíblico, texto de Hebreus diz: pouco melhor que os anjos, Salmo 8, o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Esse Jesus, homem, homem Deus, dá a si mesmo para o nosso pecado. E quando ressuscita, ressuscita Deus homem. E foi assim para que os seus discípulos, nos primeiros dias da sua ressurreição, o reconhecessem, o ouvissem, caminhassem com Ele. Cristo não se fez homem simplesmente para conhecer as nossas dores, mas para nos livrar delas, para nos aliviar delas. Ele disse: venham a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados e aflitos, e eu lhes aliviarei. Por que que Ele pode me aliviar? Porque Ele conhece o que eu estou sofrendo, porque Ele sabe o que eu estou sentindo. Ele viveu na carne, por isso Ele me entende, por isso Ele pode ser meu sumo sacerdote diante do Pai. E se eu pecar, Ele vai ser o meu advogado diante do Senhor. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos e irmãs. Hebreus 2:11. Tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Quero te fazer uma pergunta, querido. Será que eu e você não sentimos vergonha de chamá-lo do Senhor? Lá no trabalho, na presença do chefe? Lá no trabalho, na presença da equipe que nós dirigimos? Sentimos vergonha de chamar Jesus de nosso Senhor? Na família, onde tem gente de todo tipo de inclinação religiosa, será que para manter o bom clima, muitas vezes preferimos não dar lugar ao Senhor Jesus? Nos tornamos 007 da fé, os agentes secretos de Deus, disfarçados, escondendo aquilo que realmente são, para que não haja confusão, para que não haja briga, para que não haja discussão, para que tudo fique tranquilo na família. Quantos de nós temos vergonha de chamá-lo Senhor? A Bíblia diz que Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. E nele fomos feitos irmãos. Nele fomos feitos herdeiros e co-herdeiros de todas as bênçãos do Pai. Eu quero encerrar essa palavra me lembrando de uma expressão de Jesus: aquele que se envergonhar de mim e não me confessar como seu Senhor, eu não o confessarei diante do Pai. Já pensou na possibilidade de Jesus não estar sendo agora o seu advogado, seu sumo sacerdote? Já pensou na possibilidade de chegar um dia diante do trono de Jesus, quando Ele voltar, e ouvir dele: eu não te conheço? Mas como, Jesus? Eu fui à igreja todo domingo, eu dava minha oferta de vez em quando, uma vez ou outra eu dava o meu dízimo, eu fazia de vez em quando um trabalhinho na igreja para que todo mundo visse. Como é que o Senhor não me conhece, Jesus? Eu dei roupa para vender no bazar, eu fui lá e comprei umas pecinhas que eu já nem queria mais, mas só para ajudar, e o Senhor disse que não me conhece? Não. Vamos olhar bem para o texto bíblico. Quando te vi com fome, nu, com sede, etc, etc, e não te acolhi. E aí Jesus, o texto bíblico diz: quando vocês não fizeram aos meus pequeninos irmãos, a mim não fizeram. Que os nossos olhos olhem para Jesus, que os nossos ouvidos ouçam só Jesus, que o nosso coração bata só por Jesus, que a nossa fé tenha uma única fonte, Jesus, que a misericórdia que nos mantém de pé tenha apenas um coração pulsante, o de Jesus, que a fidelidade sobre a qual colocamos toda a nossa esperança seja a de Jesus, misericórdia conosco e fidelidade ao Pai. Que essa semana seja diferente, seja uma semana de mais conversa com Jesus, mais gratidão e menos pedidos, mais oferta e menos queixumes, reclamações, mais santidade e menos pecado, mais liberdade para que Ele atue e menos espaço para que o meu eu ainda preencha os espaços vazios. Que essa seja uma semana em que você possa olhar para Jesus e dizer: entra, Senhor Jesus, no meu coração. Paulo, um dos homens que mais particularmente conheceu o sentimento de Jesus, ainda que não tenha andado, vivido com ele, disse que todos os dias ele tinha uma experiência nova de conversão a Jesus. Todos os dias ele se convertia novamente, se rendia a Jesus. E Paulo era doutor da lei. Paulo era versado nos melhores profetas. Paulo era, dentre os judeus, um dos mais respeitados. E ele disse: tudo isso eu considero lixo, esterco, para só alcançar o conhecimento de Jesus. Se eu tiver o conhecimento de Jesus, eu tenho tudo. Se eu conhecer Jesus, eu não preciso de mais nada. Todo o resto eu considero refugo, lixo, esterco. Não preciso disso. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Você tem tudo? Seu casamento vivesse tudo? O dinheiro que você ganha todo final de mês e administra é a medida desse tudo? Seu tempo é vivido à medida desse tudo? Seus dons são usados à medida desse tudo? Chamado Jesus. Quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos. Nós estamos fechando essa celebração. E eu quero te perguntar: como é que anda a sua vida? Como é que anda a sua vida, querido? Jesus não está à busca de cristãos nominais. Aqueles que vão à igreja de vez em quando cumprindo o seu ofício religioso. Ele não estabeleceu uma religião, ele estabeleceu um estilo de vida, que com o tempo fora chamado de cristianismo. O sermão da montanha, que ele mesmo proferiu para os discípulos. O fruto do Espírito do qual Paulo fala, estilo de vida. Não um mero conjunto de rituais, de obrigações, de ordenanças, de imposições. Não. Vida com Deus, vida em Deus, vida para Deus. Mas talvez você diga: ah, pastor, eu estou tão cansado, pastor, eu estou tão desanimado, eu estou decepcionado. Querido, você vai se cansar, vai se frustrar, vai se decepcionar, vai desanimar de Deus, de Jesus e das coisas que fazem parte dessa sua relação com Ele. Eu até acredito que você esteja decepcionado com o seu partido político ou com o seu candidato, aquele que você elegeu para o Senado, para a Câmara Federal, para a Prefeitura dessa cidade, para o governo do nosso estado. Mas com Jesus, eu creio na Bíblia, e a Bíblia diz que aqueles que olham para Ele jamais mostrarão decepção, jamais ficarão confundidos ou serão confundidos, porque quando olhamos para Ele, olhamos para a luz, para a gloriosa luz da justiça e do amor divino ao alcance de cada um de nós. Ele não tem vergonha de te chamar de irmão. Mas e você? Será que você não tem sentido vergonha de chamá-lo de seu Senhor, de seu Salvador, de seu amigo? Pense nisso. E ore a Ele. Fale com Ele, peça perdão se você tem pisado na bola, se você tem se entristecido com as coisas dos homens. Lembre-se, são coisas dos homens, porque Jesus jamais vai te decepcionar. A igreja, o pastor, a denominação, a instituição chamada religião, qualquer que seja a forma que você olhe para isso, tudo isso é falho, mas Jesus não falha, Jesus não falta, Jesus não erra, Jesus não esquece, Jesus não perde a hora. Jesus, ouve, Senhor, a minha oração. Chega, Senhor, ao meu coração. Eu quero te chamar de Senhor, porque eu sei que diante do Pai tu me chama de irmão. Senhor, me perdoa. pelas vezes que eu tenho pecado. Eu esqueço o sumo sacerdote e preciso do advogado tantas vezes. Me ajuda. Essa noite eu quero confessar os meus pecados, porque eu sei que Tu és misericordioso, fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Então me acolhe. Me acolhe.